apresentamos Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. As respostas para as suas perguntas em um programa que deseja ajudá-lo na compreensão da Palavra de Deus.
Estamos começando agora mais um Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. Eu sou Israel Mazacorati, aqui com você, trazendo perguntas ao professor Itamir sobre o livro de Daniel. E hoje chegamos ao capítulo 4, professor Itamir. Um dos textos que, pessoalmente, acho os mais curiosos do livro de Daniel, talvez de toda a Bíblia. Eu não me lembro de nenhuma outra passagem bíblica que tenha uma cena parecida com essa experiência que Nabucodonosor vai ter. O senhor concorda comigo?
Olha, eu concordo com você e primeiramente eu quero mandar um abraço para cada um dos nossos amigos ouvintes. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por aquilo que você tem feito em favor do programa, porque são suas perguntas que fazem a gente poder produzir esse programa. Mas eu queria rapidamente falar que uma outra cena também muito curiosa é aquela em que que Balaão está envolvido.
Ah, verdade.
É, mas tem, vamos conversar também sobre essas duas cenas daqui a pouquinho, logo depois dessa introdução tão legal que nós fazemos cumprimentando vocês.
Este é o programa Entendendo a Bíblia com Itamir Neves.
A pergunta de hoje foi enviada pelo Celso. O Celso é aqui de São Paulo mesmo, e a dúvida dele é sobre Daniel, capítulo 4. Essa passagem é um pouco longa, assim, mas principalmente a partir do versículo 28 e tal. E no centro, assim, da história toda, a gente tem o seguinte, ó, versículo 31 e 32. As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está declarado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A pergunta do Celso é a seguinte: isso aqui será que aconteceu literalmente com Nabucodonosor? Ele foi viver entre os animais mesmo? A coisa ficou desse jeito? Ou será que isso aqui é só uma metáfora, uma figura de linguagem, alguma coisa nesse sentido?
Olha, Israel, exatamente essa colocação que o nosso ouvinte fez é muito interessante. Nós temos irmãos, nós temos gente crente que entende que realmente isso aqui é só uma metáfora, uma ilustração para mostrar a soberania de Deus e como que Deus domina sobre toda a história, sobre todas as nações humanas. Mas eu particularmente, eu creio que isso é literal. E não acho que isso é impossível, porque, então, como nós falamos logo na introdução, nós tivemos uma experiência muito interessante também, quando Balaão não quis ouvir a Deus. Você deve se lembrar da história de Balaão. Balaão é aquele profeta infiel, um profeta que estava sendo corrompido pelo poder, pela ganância, né? Pelo poder do dinheiro. E aí, então, dois reinos quiseram que ele profetizasse contra o reino de Israel. Deus tinha dito que não, que ninguém poderia profetizar contra o reino de Israel. E aí, cada vez que Balaão ia profetizar, se tornava em bênção. Até que, enfim, o que aconteceu é que Balaão foi andando por um caminho e Deus teve que falar com ele através da mula dele. Interessante, a mula incrível, falando, e aí a gente pode até fazer um comentário humorístico, né? Só para um burro poder entender, tem que ser falado, tem que ser dito por alguém, né, da sua espécie. Uma mula falou com Balaão. Deus fez esse milagre lá? Deus fez essa coisa lá? Eu creio que sim. Alguns podem até não concordar. E aqui também eu creio que Deus colocou Nabucodonosor realmente percebendo o que havia no coração dele. Deus o disciplinou, Deus o castigou. E ele viveu durante algum tempo como um animal, comendo realmente capim e assim por diante. E nesse sentido, ele teve que aprender, e a gente vai ver o resultado no final, que ele realmente reconhece que Deus é o Deus soberano, Deus único e verdadeiro.
Agora tem também um outro aspecto nessa história, né, professor Itamir? A Bíblia tem muitas histórias esquisitas aos nossos olhos modernos, né? Quer dizer, se você acredita que Deus abriu o Mar Vermelho, por exemplo, para o povo passar seco, esse negócio que aconteceu com Nabucodonosor é fichinha.
Fichinha.
Né?
Se Jonas foi engolido por um peixe...
Exato. Então, essa é outra história que, né? O senhor lembrou também aqui em off, o senhor falou lá da visão de Pedro, não é? No Novo Testamento, no livro de Atos.
Exatamente. Um montão de animal meio esquisito lá, sendo abaixado
por um lençol,
e Pedro teve que engolir, assim, não no sentido literal, mas teve que aceitar aquilo lá.
É, não é fácil não, mas de fato a Bíblia tem uma porção de outras coisas. Acho que para eles, no mundo antigo, né, isso era totalmente normal. Talvez não seja normal para nós, a gente não está acostumado a ver essas coisas todos os dias, e assim por diante, mas eu acho que lá, naquele tempo, e entendendo que a linguagem vem de lá, que essas narrativas vêm de lá, parecia ser algo totalmente normal, realmente, que acontecesse naquele ambiente.
Israel, só uma pergunta para a gente pensar, nós vamos logo mudar de bloco, mas então vamos pensar, será que não nos falta também um pouco de fé?
É verdade.
Para entender e perceber que Deus é um Deus maravilhoso que pode fazer coisas incríveis.
Você está acompanhando o programa Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves.
Estamos de volta com Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, conversando sobre o livro de Daniel, capítulo 4, versículos principalmente do 28 em diante, quando Nabucodonosor é sentenciado, literalmente, professor Itamir, a viver como um animal, comer com os bois, comer o capim que o boi come, né? Quer dizer, a descrição fala até de se crescer em pelos.
Isso que eu queria que você lesse mesmo. Do 33 em diante, a coisa é seríssima.
Impressionante isso aqui, né? O texto diz assim, ó: a sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Que coisa terrível.
É impressionante. Nós não podemos sequer imaginar essa situação. Mas, tudo bem, isso aqui é um milagre, uma coisa maravilhosa, demonstra o poder de Deus, mas o que eu queria era trazer para nós a lição do final, porque o que é impressionante, a gente percebe que a bondade de Deus aqui é muito, muito especial. É somente a bondade de Deus é que alcança o pecador, fazendo com que ele se arrependa, fazendo com que ele se torne até um adorador. Do 34 em diante, nós temos um final maravilhoso desse episódio.
Parece que ele aprendeu a lição, né?
Exatamente.
O texto diz assim: ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior.
Muito bem, aqui nós precisamos parar para refletir um pouquinho sobre o que aconteceu com Nabucodonosor. Ele, que era o imperador do mundo, ele teve que se humilhar diante de Deus. É impressionante, Israel, que nos capítulos iniciais a gente percebe aquele coração orgulhoso, aquele coração soberbo, né? Eu sou o dono do mundo, eu mando, eu desmando e assim por diante. Aquela estátua maravilhosa construída para que todos se dobrassem diante dele. Agora Deus mostra para ele quem é que realmente manda. E para mim, o versículo 37, que é o versículo final, demonstra que esse homem teve essa oportunidade. Eu não sei se ele foi salvo ou não, e eu não quero discutir isso daqui, mas com certeza, durante a sua vida, ele teve que reconhecer a soberania, o poder, esse Deus maravilhoso que nós temos. 37, leia para nós, Israel, porque esse é um desfecho especial que mostra quem é o nosso Deus.
Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos Céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância.
É impressionante que muitas vezes nós que já somos crentes, nós que já somos salvos, nós que somos filhos desse Deus eterno, filhos desse Pai amoroso, nós não o reverenciamos dessa maneira, nós não o cultuamos dessa maneira, nós não o adoramos nessa maneira, nós não nos reverenciamos, não submetemos a Ele, nós somos arrogantes também. É impressionante como um rei, e um rei poderoso, ímpio, tem que experimentar isso, e quando ele passa por essa aflição, ele reconhece quem é Deus. E será que nós temos reconhecido quem é o nosso Deus? Será que ele tem sido soberano em nossas vidas?
Esse programa foi produzido e apresentado por Israel Mazacorati e Itamir Neves. Você também pode tirar suas dúvidas escrevendo para Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, /SP. Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. É uma realização transmundial.